E hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, vamos conversar com o vereador Sidney Telles, do Podemos, que está aqui com a gente no estúdio. Oi, tudo bom, vereador? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo pela CBN. Uma alegria poder compartilhar como foi este nosso mandato, como foi a nossa legislatura.
Bom, então, para começar, qual o balanço que o senhor faz desse ano e também dos últimos 4 anos?
Eu sou um vereador muito técnico, né? Eu tenho um cuidado muito grande com as matérias, eu estudo as matérias, tive a oportunidade de ter uma boa formação que faz com que eu compreenda a maioria dos assuntos. E estive em comissões muito importantes, então o Conselho de Meio Ambiente, do qual é uma bandeira que eu lutei muito e nós vamos continuar lutando porque o nosso mundo está sofrendo e a nossa cidade é belíssima e precisa de um cuidado especial com o meio ambiente. Eu fui presidente da Comissão de Educação, então esse desafio tão grande, não só a excelente nota que nós obtivemos em Maringá com a educação, mas também com as soluções que foram implantadas pelo prefeito, com a compra de vagas, com a melhoria das escolas, com escolas modelos, com escola modelo, algumas delas que a Geraldo Altoé, por exemplo, é impressionante, né? Tem todo um trabalho com os pássaros, com as hortas, com tudo. E, além disso, a minha luta com o Estado na educação, né? Porque o Estado ficou devendo, na minha maneira de enxergar. Então, minha participação no Conselho de Planejamento, uma vez que as leis do plano diretor estavam sendo votadas, ainda não terminaram de ser votadas, e como engenheiro, essa minha relação, e a minha relação com o setor produtivo e com a Câmara, as diversas câmaras do CODEM. Então, como eu sou um vereador que venho desse segmento, lutar pela tecnologia da informação, nós tivemos aí o parque de TI, mas não é só o parque de TI, é o ISS tecnológico, as vantagens que a população teve para poder mergulhar nesse setor tão importante. Nossas empresas se destacaram graças ao apoio público também. A Federação das Indústrias, nosso parque industrial não é tão grande, mas nossa região ela está sempre muito presente. Tivemos o presidente da FIEP, agora o vice-presidente. Então, a minha participação no lado técnico foi muito grande. Fugi um pouco desses grandes debates ideológicos, porque eu acho que para o município isso não muda a vida das pessoas. Lá em Brasília muda, mas aqui a gente precisa de quem resolva os nossos problemas.
Então, o senhor falou que estuda os temas, né? Quais são os temas mais difíceis, que envolvem o quê? Engenharia, contabilidade, direito? Quais são os temas?
Olha, tudo envolve direito, evidentemente. Eu tenho uma dor de cabeça com direito, né? Porque sou engenheiro, lógico. Minha filha foi durante muito tempo assessora do juiz, então a gente debatia muito em casa. Porque o direito faz as pessoas terem duas respostas para o mesmo caso, né? A engenharia não.
Tem que interpretar.
É 2 + 2 = 4. Não tem um jeito de eu mudar uma raiz quadrada, não tem um jeito como fazer um cálculo de área de metro cúbico diferente. Mas no direito tem, né? E a gente sofre com as diversas interpretações. Então isso realmente é uma área que fez a gente sofrer, mas estávamos bem guarnecidos, com assessoria boa, com procuradores que nos ajudaram a olhar para as dificuldades e entender. Veja só o caso, por exemplo, eu na Comissão de Constituição e Justiça, que fui presidente 2 vezes da Comissão de Constituição e Justiça, tendo que conduzir, e 3 vezes membro da Comissão de Constituição e Justiça, tendo que acaminhar e observar se valeria a pena fazer a parceria com a Sanepar, por exemplo. Então foram grandes desafios jurídicos também, porque esse era um caso que estava lá no Superior Tribunal Federal. Então, eu acho que essa é uma parte que foi bastante desafiadora.
O senhor concluiu o quê?
Naquele momento, a prefeitura fez um trabalho interessante, ela contratou uma empresa, que é a grande empresa da Universidade de São Paulo, para fazer as contas. E a conclusão é de que eles teriam que dar aquele valor que eles estavam oferecendo, os mais de 300 milhões, mais um orto, ou que é que valha, e com isso fazer com que zerasse a possibilidade do município dever indenizações pelos investimentos realizados.
Encontro de
e aí a Sanepar não, ela queria esse recurso para prorrogar o seu contrato sem quitar, sem zerar o passivo. Então, quer dizer, nós vamos ficar escravos disso para o resto da vida? Não podemos. Então, a gente teve que tomar uma decisão. E veja, para a prefeitura receber 300 milhões e investir 300 milhões ia fazer com que a população se alegrasse. Só que para mais 15 anos e de uma dívida que não quita. Então, nós tivemos a coragem de trabalhar isso, a coragem de resolver o problema da dívida com a TCCC, que foi uma dívida que surgiu na pandemia, né, onde todas as empresas de transporte tiveram que fazer seus acordos. E, sem dúvida nenhuma, o transporte público tem que mudar, tem que se transformar. Eu acredito que, do jeito que ele está fadado ao fracasso, tanto porque ele fica inviável economicamente, porque ele é demorado. Não é rápido, evidentemente, demorado para as pessoas pegarem um ônibus, demorado para chegar no lugar e caro. A pessoa junta quatro amigos, pega um Uber. Só que aí nós temos um trânsito insolúvel. Então essas soluções ainda vão ter que vir, mas eu trabalhei muito para estar envolvido com todas essas questões.
Na Comissão de Constituição e Justiça?
Na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de
Transporte Público. Algum projeto em especial?
Olha, dos projetos, eu fiz 114 projetos, né? Então eu tive uma participação legislativa muito atuante, podendo produzir muita coisa que resolveu o problema para a vida das pessoas. Porque fazer lei só, e é claro que tem valor, dar uma homenagem de valor para alguém que merece, pude fazer isso aqui, né, com a Maringá FM, né, e, quer dizer, muito importante e válido. E fizemos outras homenagens importantes. Mas estas leis não são as importantes para a vida das pessoas, elas são para a memória. Para a vida das pessoas é aquela que ajuda você para pagar o imposto, que cria uma facilidade desburocratizando o sistema. E nesse lado nós podemos avançar muito. E aí entra um ponto que as pessoas não entendem, porque elas pensam que toda lei sai do legislativo. Não. Toda lei é aprovada pelo legislativo. Mas as leis mais importantes, mais impactantes, elas têm iniciativa no executivo, porque o legislativo não pode legislar sobre aumento de despesa. Ele não pode legislar sobre administração pública, sobre como está organizado. Então, as pessoas falam, mas como, por exemplo, deixou fazer a pista emborrachada. Uhum. Não, o vereador não faz, ele não autoriza fazer pista emborrachada, ele não faz nada disso. O que ele faz é, se o prefeito pedir dinheiro emprestado, ele aprova ou não o dinheiro emprestado e fiscaliza a aplicação do dinheiro. Porque quem executa é a prefeitura.
A pista emborrachada nem passou pela Câmara.
A pista emborrachada teve uma ampla discussão na Câmara, porque a Câmara se posicionou contrário a gastar dinheiro de empréstimo nisso. Aí o prefeito falou, então eu vou gastar do dinheiro que eu tenho
livre.
E fez. Né? Então, são decisões que saem do executivo. Só que quando o executivo manda uma lei para o legislativo pode fazer as alterações e as emendas. Então, além de eu ter feito 114 proposições legislativas, eu fiz mais de 96 emendas. E essas emendas tiveram grande importância para poder fazer a nossa cidade ser mais segura. Eu, por exemplo, obriguei com uma emenda que a parceria público-privada da iluminação tivesse o seu material de licitação incluído na lei, que eles tivessem que apresentar para os vereadores para ver que é que iam fazer essa, que parceria era essa mesmo, né? E isso a gente teve que acompanhar até que houvesse o vitorioso no leilão. Então, esse tipo de alteração que a gente faz, ele dá muita segurança para a população quando tem alguém que presta atenção, que discute, que vai nas reuniões. Só que isso consome todo o teu tempo, né? Aquela história de que o vereador trabalha na sua profissão e ele vai lá para poder legislar, numa cidade do tamanho de Maringá, isso
não dá mais.
Não, não funciona. Quem faz isso, não, na verdade, não legisla.
O senhor não está fazendo
negócio.
Isso?
Eu continuo trabalhando nos meus nas minhas perícias, né? Sou perito na área de engenharia, sou um especialista também na área econômica, isso ajuda muito nos números de todas as coisas, mas hoje eu aposentei, vendi a minha consultora, então a gente tem uma certa estabilidade. Mas certamente não dá para você dedicar o tempo e o cuidado necessário e ao mesmo tempo e tocar seus negócios. Alguma coisa vai ficar largada.
Uhum. E além então de apresentar projetos, apresentar emendas aos projetos do executivo, que são os principais projetos, aqueles que mexem com a população, vocês também levam para a tribuna temas que estão em debate na sociedade local.
Não, isso é muito importante. Esse é um outro aspecto que muita gente não conhece, que é o debate. Debater os problemas, discuti-los, é muito importante. Veja, nós quando discutimos com um secretário de saúde na época da pandemia, ele acabou perdendo o mandato, perdendo o cargo. Então o vereador ele tem esse olhar importante. Quando a gente discutiu como é que Maringá nunca termina essa fila de árvores e os temporais, nossas árvores antigas, e nós queremos que as árvores continuem, nós queremos replantá-las, queremos trocar as antigas, por que não se investe nisso? Esse debate quase levou o outro secretário a perder o seu cargo, né? Perder a sua função de secretário. Então a Câmara ela tem essa coisa de cobrar. Quando, por exemplo, eu, como na Comissão de Educação, levei para a Câmara o problema daquele professor pedófilo que ficava passando de município em município e continuava trabalhando e não afastavam ele porque ele conseguia trabalhar na justiça para não cair, nós fizemos barulho, conseguiram afastar o professor. Um professor de perigo, mas é que enquanto ele não for condenado, enquanto ele não tiver condenado, ele pode ficar. Não, enquanto ele não for condenado, se os indícios são grandes, ele não pode ter contato com as crianças. Não é verdade? Uhum. Então essa luta o vereador faz. E eu fiz questão de trabalhar muito, estar muito voltado para isso. Resolvi questões importantes, por exemplo, com relação a algumas injustiças que a lei faz. Como a lei ela trabalha sempre no atacado, né? Você faz uma lei, ela atinge todos. Então, para fazer um benefício, como, por exemplo, manter uma área maior do que a exigida para preservação do fundo de vale, além da área de preservação permanente, que já não tem mais essa dimensão na lei federal para a área urbana, mas a gente mantém 30, Maringá foi para 60. Só que não foi só para 60, ela foi para 60 mais a paisagística. Então tem lugares que a área é preservada por 300 metros. Ah, isso é muito legal, mas também às vezes você cria um desastre econômico para aquele bairro. Então a gente fez correções nessas leis, isso é obrigação dos vereadores de poder levantar esse problema, só que é uma lei que tem que vir do executivo. Então a gente debate, o executivo percebe que é preciso, toma as providências e a gente complementa.
Vereador, eu queria fazer sobre esse tema, né, sobre as leis que chegam à Câmara, os projetos que chegam à Câmara e que tratam sobre o uso e ocupação do solo, sobre diretrizes viárias, eles não poderiam ser mais fáceis para o entendimento da população, que às vezes não dá o devido valor, porque simplesmente não consegue acompanhar?
Não, isso é muito difícil mesmo. Imagina, é um tema muito técnico. Eu acho assim que uma coisa muito valorosa nessa revisão do plano, primeiro uma revisão que tinha que ter sido feita em 2016 e que está terminando e que não terminou ainda, quer dizer, quando está ainda fazendo, ela já não é mais revisão, né? Porque a cidade já é completamente diferente daquela de 2016. Então, primeiro, que se a gente tivesse instrumentos para ir fazendo correções, a população conseguiria entender. Quando você não tem esses instrumentos, as mudanças ficam tão grandes e tão intensas que a população não consegue saber só depois que acontece. Aí ela chega lá e fala, meu Deus, como é que fizeram isso? Né? E às vezes nem os vereadores conseguem. Né? Então eu fico vendo aí na Lei de Uso e Ocupação de Solo, depois de aprovada, nós tivemos alterações, o prefeito fez alguns vetos foram derrubados, outros não. Mas na lei, e não teve nem alteração dos vereadores, tinha um artigo, o 144, que dizia que o lote de uma esquina ele tem que obedecer o recuo da rua e não só da avenida. Então, quer dizer, todos os lotes de esquina não poderiam utilizar o comércio até a esquina toda. Tinham que recuar, igual as farmácias fazem. Quer dizer, ainda eu brinquei, né? Só fizeram uma lei que só serve para farmácia, né? Porque ninguém vai poder ficar numa esquina. E você imagina, por exemplo, um McDonald's que tem na esquina, ou outras, ou a Serra Azul, ou um barracão, e isso passou. Agora vai ter que ser alterado. Já entrei com um projeto que vai ser discutido para o ano que vem. Então, essas leis, quando ficam muito complexas, é muito difícil da população entender. E aí é difícil também de você discutir, porque um ponto que é de dúvida atrapalha o conjunto das leis que estão sendo aprovadas.
Vereadora, qual é a sua expectativa para o ano que vem, para a próxima legislatura, que serão 23 vereadores?
Olha, primeiro é que se estes vereadores que estão vindo vierem com este espírito de participar, a gente vai poder fiscalizar mais. Porque há uma reclamação sobre a fiscalização por parte dos vereadores. Só que com 15 vereadores, você imagina que alguns vereadores são vereadores de bairro, trabalham para os seus bairros. Eles não têm um foco em fiscalizar outras coisas, a não ser como o seu bairro está sendo cuidado.
O que precisa naquele
O que precisa,
bairro.
Se está sendo feito, a comunidade vai até aqueles vereadores, pede pelo problema da escola,
corte
de árvore, a pintura da faixa, o estacionamento, a rua que está esburacada, mas num bairro. E aí, o todo, quem se preocupa com as contas da saúde? Quem é que olha como é que esse dinheiro está sendo aplicado? Como é que nós vamos ver agora que vai abrir um hospital extraordinário, que é o Hospital da Criança, que é para doenças raras e doenças de especialidade? E esse dinheiro vai vir, serão capazes de ser autossustentáveis, como as planilhas mostraram? Vão de fato atender, vão atender muito mais gente? E esse povo que vai vir de todos os lugares, vai ficar aonde? Maringá tem estrutura, tem restaurantes, tem abrigos para estas pessoas, que muitas elas não vão ter recurso. Então, com mais vereadores, a gente pode distribuir melhor. Então, inclusive, a possibilidade de criar uma comissão de saúde. Nós temos uma de educação, uma de segurança, criar uma de saúde e fazer também com que os vereadores estejam inseridos em diversas comissões e câmaras para poderem fiscalizar melhor a aplicação do dinheiro público. Então, esse é o lado positivo. Agora, o lado negativo é que você vai ter muito mais vereador, então você vai ter que ter regras que ainda não existem para poder ter o funcionamento mais adequado da casa.
Ah, é? Por quê?
Olha, você imagina que hoje nós temos um pequeno expediente, cada vereador pode falar 5 minutos, não é? Imagina 23 vereadores.
Ai, meu Deus, quanto tempo vai durar essa sessão? Estou preocupado porque eu cubro a câmera.
As quinta-feiras tem um grande expediente, que é 10 minutos. E aí, se 5 ficar com 10 minutos, já temos 50 minutos. Se nós tivermos 10 no pequeno expediente, nós temos mais 50 minutos. Você tem 10 minutos para discutir os projetos.
Vamos acelerar esse discurso aí.
Precisamos melhorar.
Curso, né? De WhatsApp, vamos acelerar. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a toda a audiência. Importante porque a CBN trata de notícia e leva para a população o que exatamente ela precisa, o que vai acontecendo e acaba também recebendo a demanda da população. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos.
Conversamos com o vereador Sidney Telles, do Podemos, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá. Agora 4h26.
Comemore o seu Natal no Hotel de Ville Maringá. Uma deliciosa ceia exclusiva assinada pelo chefe francês Patrick Boyle. Decoração temática, espaço kids com recreação e muito mais. E é claro, a presença especial do Papai Noel. Para tornar sua noite ainda mais mágica, faça parte dessa celebração. Reserve seus lugares pelo 3221-6700. Hotéis de Ville. Tudo o que importa para você.
Atenção, áreas, recursos humanos e departamento pessoal. Sabemos que tempo é muito importante para o seu negócio. E a Medivo Saúde Ocupacional possui a melhor solução para atender a sua empresa. Entendemos que cada minuto conta quando se trata da saúde e bem-estar da sua equipe. Por isso, nosso maior diferencial é o tempo de atendimento. Não perca tempo com empresas que demoram no atendimento. Na Medivo, garantimos um atendimento rápido e eficiente, com uma rede de profissionais qualificados, uma infraestrutura moderna, prontos para cuidar da saúde dos seus colaboradores sem demoras. Não perca tempo. Escolha a Medivo Saúde Ocupacional e garanta o melhor para os seus colaboradores e para o seu negócio. Medivo Saúde Ocupacional. Tempo é eficiência e resultado. Entre em contato hoje mesmo. Ligue 3029 5025 e descubra como adequar a sua empresa.
Boutique do Óculos. E a hora certa na CBN.
4 horas e 27 minutos.
Na Boutique do Óculos, o Natal já chegou. A loja está cheia de novidades e fica aberta até as 10 da noite para te ajudar a encontrar o óculos perfeito. Boutique do Óculos, na Tiradentes 192, com estacionamento na Piratininga.
CBN Maringá, segunda edição. Economia em Foco, com João Ricardo Torinho.
Olá, Toninho.
Olá, Luciano. Olá, ouvinte.
Toninho, o petróleo subiu 2%, bateu máxima de 3 semanas, com chances de sanções à Rússia e ao Irã.
Exatamente. Essa é uma situação bem interessante. O petróleo, a tendência de médio e longo prazo é a redução do preço, dado que o Brasil, né, já iniciou a sua jornada de sustentabilidade, a gente tem um baixo custo de produção energética, né, a gente não tem um preço tão competitivo porque a gente tem uma alta carga tributária sobre esse segmento. Mas se a gente não tivesse uma alta carga tributária, provavelmente o Brasil teria um custo de energia um dos mais competitivos do mundo. Então o Brasil hoje, ele vem crescendo em termos de geração de energia fotovoltaica, sustentabilidade, e os países de primeiro mundo também avançam nessa pauta, nessa estratégia. Na medida que a gente vai trocando, né, o consumo do óleo pelo consumo de energia elétrica, de fato, a gente acaba tendo uma redução da demanda mundial por petróleo, e no médio e longo prazo a expectativa é que a gente tenha uma redução no preço. Só que a gente tem nesse caminho, né, os principais produtores de petróleo são países que estão em conflito, principalmente conflito militar, conflito civil. E toda vez que você tem, né, alguma sanção, algum aumento de conflito, normalmente você tem impacto no preço do petróleo, que é basicamente a expectativa de você ter uma redução da oferta devido a esses conflitos. Uhum. Então o petróleo está quase batendo aí os seus 80 dólares o barril, é um preço que já deixa caro o combustível brasileiro. A gente sabe que o Brasil hoje é autossustentável, consegue produzir em uma proporção semelhante ao consumo, mas a gente importa o petróleo porque o petróleo importado é de melhor qualidade. Então a gente exporta um petróleo um pouco mais ruim para produção de gasolina, né, e ele serve para outros fins, e a gente importa um petróleo que é mais fácil produzir gasolina. Então essa balança, ela acaba deixando o preço do petróleo nacional muito atrelado ao preço do petróleo internacional. E aí, logicamente, todo impacto externo acaba sendo refletido aqui internamente. Eu contei toda essa história para vocês para chegar na seguinte conclusão. A gente tem uma elevação na cotação do dólar e uma elevação recente na cotação do petróleo. Qual que é o resultado disso? A gente vai ter um aumento do combustível e também do gás de cozinha. E esse é o efeito que a gente pode esperar aí para as próximas semanas. Então, de fato, né, esse é o ponto principal devido a esse conflito, né, e também as sanções à Rússia e ao Irã.
Bom, do gás de cozinha a gente não tem como escapar, né? A gente precisa dele. Agora, da gasolina a gente pode substituir pelo etanol, mas o etanol também vai sofrer a pressão de preço?
Com certeza. O etanol, ele é precificado em quase 70% no preço da gasolina. Então tem essa paridade. Toda vez que o custo da gasolina sobe, abre margem para o aumento do preço do etanol. É uma situação interessante, porque o etanol, ele foi criado exatamente para fazer essa balança, mas tudo está amarrado.
Tá certo, Tanei. Muito obrigada. Ótimo fim de semana para você.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Vinte. Forte abraço a todos. Excelente final de semana.